Desportivo. Desportivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos então de volta à sua companhia com o melhor do desporto das últimas horas, dos últimos dias. Registo então para um conjunto de modalidades que vamos destacar nesta edição. Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém em plano de evidência, ainda para mais numa fase de luta acesa pelo título. E neste sábado há jogo grande, mas já lá vamos, como habitualmente vamos iniciar este Hertz Desportivo, estas edições, olhando para o hóquei em patins. E a indicação desta segunda-feira, o Sporting de Tomar fez saber, em comunicado, que a quase totalidade dos elementos que compõem o plantel não treina há praticamente uma semana, neste caso por situações relacionadas com contágio por gripe A. O mesmo texto refere que a situação tem prejudicado a planificação, tendo mesmo impedido a realização de treinos desde a deslocação a Viana do Castelo na passada quarta-feira, sendo que para esse jogo os Leões solicitaram adiamento, mas não tiveram acolhimento da Juventude de Viana. Nesta altura, refira-se, quatro atletas séniores estão impedidos de treinar por doença atestada pelo Ministério da Saúde, dois em convalescença, ainda bastante debilitados fisicamente e impedidos, por isso, de dar o seu contributo, e ainda dois lesionados. O plantel aguarda nova avaliação para verificar se existem condições mínimas de regresso aos trabalhos. Perante tudo isto, o Sporting de Tomar comunicou a situação à Federação de Patinagem de Portugal, tendo também encetado contactos, quer com o Hockey Clube de Turquel, quer com a Associação Desportiva de Valongo, no sentido de serem adiadas as partidas agendadas para esta terça-feira em Turquel e no sábado em Tomar, neste caso diante do Valongo. O texto assegura que, caso o Sporting de Tomar seja obrigado a realizar as partidas em causa, estará presente com os atletas disponíveis, sempre honrando o emblema. A ERT já falou com Ricardo Cardoso, responsável pela secção sénior de hóquei em patins do Sporting de Tomar, que fala mesmo de um cenário muito complicado.
Realmente é uma situação complicada e ainda por cima não há qualquer tipo de apoio regulamentar que sustente a situação atual. Portanto, desde de Viana, onde já houve um jogador que não seguiu viagem, o Caio, entre outros que foram aparecendo com febre e em situações de doença, doentes. Nós já prevíamos que isso acontecesse e na altura não imaginávamos um cenário tão complicado. A verdade é que desde Viena para cá não temos tido condições para treinar, porque temos afastados do treino alguns jogadores, nomeadamente o Kai continua afastado, o Ruben, o Chico Veludo também não treinam desde quarta-feira, o Pedro Martins apresentou há dois dias atrás também sinais de doença e também está impedido de treinar pelos médicos. Desde desenvolvimento de pneumonias, no caso do Caio, e nesta altura estamos a tentar a todo custo alterar o jogo para amanhã, porque realmente, além destes quatro, ainda teremos o Felipe a recuperar de lesão e portanto temos um plantel muito, muito curto para ir a Turquel, a não ser que recorremos à nossa equipa de sub-23 ou sub-19, que de base é basicamente a mesma. Portanto, só em acordo entre os clubes se pode mudar o jogo. Caso contrário, o jogo ou os jogos, não sei o que vai acontecer até Valongo, têm que mesmo ser feitos. Ou, sob pena, neste caso, mesmo assim, que estes adiamentos ocorrem sobre taxas de alteração de jogo, que o Sporting Clube de Tomar, neste caso, em defesa dos seus interesses, vai ter que assumir, porque não há qualquer tipo de suporte legal e regulamentar para o adiamento de jogos. A questão que se põe aqui é, bem, se o Sporting Tomar não tivesse sub-19, sub-17, corria o risco de não ter jogadores para ir a jogo e a bola ficava na mão da Federação, possivelmente incorria numa falta de comparência. Não sabemos realmente o que é que vai acontecer nas próximas horas. Portanto, vamos aguardar a resposta do Turquel. Do ponto de vista desportivo, o Sporting Tomar não tem condições de ir a jogo. mas se tivermos que ir, obviamente, vamos ter que recorrer às nossas equipas de formação.
Efetivamente, Ricardo Cardoso, essa posição do Sporting tomar ficou aqui bem clara também neste comunicado. Se o clube for obrigado a ir a jogo, certamente irá fazê-lo consoante as disponibilidades que tiver nesta terça-feira, mas como é óbvio e pelas suas palavras e por aquilo que já nos transmitiu, está em causa a saúde. Espera-se aqui uma atitude de bom senso por parte dos responsáveis. Até esta altura, têm razões para acreditar que esse bom senso vai prevalecer?
Sim, nós temos esperança que o bom senso impere, não é? Porque deste lado, se me pusessem a questão da mesma forma, nós, acima de tudo, gostamos de jogar contra as equipas apetrechadas. É isso que está em causa, porque está em causa também a verdade desportiva, a ética desportiva. Portanto, eu penso que vão-se reunir condições para adiar o jogo, ainda que isso tenha um peso de custos para o clube, mas temos que passar mesmo por isso, não há dúvida nenhuma. Agora, realmente, só com acordo com as equipas adversárias, e vamos esperar que ainda hoje, porque tem que ser mesmo hoje, que se chegue a um consenso e surja uma nova data para fazer o jogo, sendo que, legitimamente, o Turquel está no direito de jogar.
Ricardo Cardoso, responsável pela secção de hóquei em patins, sénior do Sporting de Tomar, aqui então a dar-se conta desta situação, o Sporting de Tomar numa situação complicada devido a um contágio desta feita com gripe A, que até resulta em alguns, que até provoca alguns jogadores com necessidade de estarem acamados, e ainda aqui também podemos ouvir uma pneumonia que a Caio sofreu. Ou seja, não houve primeira divisão nacional neste fim de semana e espera-se por isso que o Sporting de Tomar também não jogue nesta terça. Está marcada a deslocação ao reduto do Turquel, mas caso assim aconteça, iremos ter um Sporting de Tomar muito enfraquecido, longe até das primeiras escolhas que Nuno Lopes poderá colocar-se em campo. Ele também que está a passar-se por dificuldades na sequência deste surto que está a afetar o plantel do Sporting de Tomar. Tal como sublinhámos, então, neste fim de semana não houve primeira divisão distrital, fim de semana marcado pela Taça de Portugal, realização dos quartos de final com os jogos Valença 1, Barcelos 10, Benfica 4, Sporting 1, Oeiras 3, Porto 7 e Juventude Viana 0, Oliveirense 2, ou seja, para a Final Four seguem Barcelos, Benfica, Porto e Oliveirense. Registo, então, para a primeira divisão nacional, de recordar a classificação que está assim ordenada. Na frente, o Porto, 49 pontos. Segundo, Barcelos, com 48. Terceiro, Sporting, 43. Quarto, Benfica, melhor, terceiro, Sporting, 44. Quarto, Benfica, 43. Quinto, Oliveirense, com 41 pontos. Sexto, Valão, com 33. Sétimo, Sporting de Tomar, com 30. Oitavo, Hockey Clube de Braga, com 26. Nono, Juventude de Viana, com 24 pontos. Décimo, aqui também aparece São Joanense, 11º, com 13 pontos, também com 13 a Parede. 13º, o Sporting Marinhense, com 12 pontos, já na zona de despromoção. 14º e último, o Turquel, com apenas 9 pontos. Também no Hóquei em Patins, não houve lugar nem para a 2ª Divisão Nacional, quer na zona norte, quer na zona sul. Quanto à 3ª Divisão Nacional, a Série C, a Zona C, se preferirem, ficou marcada por este duelo entre União do Entroncamento e Águias, precisamente os dois primeiros da tabela classificativa, empate a uma bola no pavilhão Albano Mateus, União do Entroncamento que assim desperdiçou uma oportunidade para passar para a frente da tabela classificativa, empate a uma bola naquela que era a jornada 11ª. Este jogo estava em atraso da jornada 11ª. Recorde-se, ainda nesta ronda, o registro para o Alenquer e Benfica B8, Mielhada 4, Leirima Rasa Cases 2, Tujal 3, Oliveira do Hospital 4, Turcal B 4 e Caldeiras 2, Nafarros 11. Com este empate, a classificação não sofre assim alterações. Águias de Alpiar-se na frente, 35 pontos. Segundo, União de Tratamento com 34. Terceiro, Turcal B com 30. Quartos, Corujas e ainda Leiria e Marrazes têm 28 pontos. Referir que o Corujas, neste particular, tem menos 2 jogos do que a formação do União de Trocamento e também do que os Águias, pode ser aqui também um pretendente ao título. Depois, quinto, Leiria e Marrazes, já tínhamos dito, 28 pontos, com 27, Mielhada e Nafarros. Oitavo, Alenquer e Benfica B com 26. Nono, Tujal com 22 pontos. Décimo, Oliveira do Hospital com 19. Décimo primeiro, Senap com 10 pontos. Décimo segundo e último, o Caldeiras, que ainda não pontuou. No que diz agora a respeito, e continuamos em maré de modalidades, vamos agora avançar para o futsal, panorama nacional. Segunda divisão, apuramento de campeão, também apuramento da subida. Refira-se que o jogo grande que estava marcado para esta jornada não se realizou, precisamente o Caxinas Ferreira do Zêzere, que foi adiado. Sendo assim, a jornada 11 comportou então os seguintes jogos: Retacho 4, Belenenses 6, Dinamo São Joanense 5, AMSAC 3, Ladoeiro 0, Marítimo 3, Nelas 5, Barros 4 e Burunhosa 4, Macedense 2. Na frente está agora o Belenenses, também o Marítimo, ambos com 23 pontos, terceiro o AMSAC com 22, quarto Ferreira do Zêzere com 19 pontos, também com 19 o Caxinas, o sexto lugar é o Dinamo São Joanense, 15 pontos, sétimo Ladoeiro com 10, oitavo Nelas, também o Burunhosa e ainda o Retacho, todos eles com 9 pontos, décimo primeiro Macedense que tem 4, décimo segundo e último o Barros com 4, ou melhor, ainda sem qualquer ponto conquistado. De referir-se ainda no panorama nacional, continuamos a falar de futsal, terceira divisão, luta pela fuga à descida, já tínhamos aqui sublinhado, o Gruder estava condenado desde a semana passada, a casa do Benfica da Golgã continua dependente de outros, neste caso para chegar à segunda posição, já para chegar ao terceiro depende apenas de si próprio, conseguiu manter então esse estatuto ao vencer nesta jornada na deslocação ao reduto do Gruder, em Ribeira Farro e o Orém, vitória dos golganenses por 1-3. Ainda nesta jornada 9, Vilaverdense 4, MTBA 3 e a Núcleo Sportingista de Pombal 5, Gueirense 4. Na frente, MTBA, 24 pontos. Segundo, Núcleo Sportingista de Pombal com 16. Terceiro, Gueirense com 15. Quarto, a Casa de Benfica da Golgã tem 13 pontos. Quinto, Vilaverdense com 7. Sexto e último, o Gruder com 4 pontos. Na próxima jornada será a última. A Casa do Benfica da Golgã recebe o Núcleo Sportingista de Pombal. Só a vitória interessa para, no mínimo, ficar na terceira posição. O melhor seria mesmo chegar ao segundo lugar, mas aqui o favoritismo a recair no Gueirense, que recebe o Vilaverdense, o já condenado a Vilaverdense, que o Gueirense, em caso de vitória, tem a garantido, pelo menos, ficar na terceira posição, mas está a contar, como é óbvio, com um deslize do Núcleo Sportingista de Pombal na Golgã, e se tal acontecer, então, o Gueirense saltará para o segundo lugar, automaticamente irá conseguir a manutenção. O outro jogo desta próxima jornada, que terá lugar então neste, ou melhor, no outro fim de semana, de 26 de março, será entre MTBA e Gruder, aqui um duelo onde os extremos se irão tocar. Vamos ainda aproveitar esta primeira parte de Hertz Desportivo para deitar um olhar às restantes modalidades. Começamos com o atletismo, como habitualmente, por Paulo Saldanha.
Mais uma vez, duas competições de provas combinadas. Hoje de manhã disputou-se em Alpiar-se o duatlo para iniciados e infantis, e portanto os atletas que neste momento estão a terminar a sua época de pista coberta. Quanto a resultados, iniciados masculinos, portanto, venceu o atleta Rafael Debuef do GAF com 911 pontos. A segunda posição foi para Guilherme Mendes, dos 20 km ao meio, 718. Terceira posição para Afonso Augusto, dos 20 km, com 464 pontos. E na quarta posição, Eduardo Repas, do União Tomar, com 185. Já em femininos, a vencedora foi Lara Lopes, dos 20 km ao Marim, com 1.073 pontos. Segunda posição para Carlota Soares, da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, com 923. Na terceira posição ficou Luísa Conde, do União Tomar, com 830 pontos. Depois mais 4 atletas do União Tomar, na 11ª, 12ª, 13ª e 14ª posição. Inês Saldanha, Margarida Almeida, Raquel Lopes e Inês Coutrin, respectivamente, com 676 pontos, 637, 357 e 348 pontos. Nos infantis masculinos, o mais forte foi Rafael Inácio, da Juventude Almançor, com 567 pontos, seguido na segunda posição por Tomás Alves, do GAF, com 538, na terceira posição Tomás Cavaleiro, dos 20 km, com 388. Na sexta posição ficou Martim Félix, do União Tomar, com 318, e na oitava posição Dinis Martins, também do União Tomar, com 279. Em infantis femininos, a vencedora foi Laura Agostinho, do Sporting Clube de Abrantes, com 1.220 pontos. E depois, em exec, na segunda posição, ficou Lara Saraiva, do Claque do Entroncamento, e Clara Franco, do União Tomar, com 723 pontos. Em 17º lugar, ficou Leonor Barreira, do União Tomar, com 236. Ontem, em Pombal, disputou-se, então, o Triatlo Técnico Nacional. Portanto, no fundo, é uma prova por seleções distritais, em que é oriunda de um apuramento distrital a nível de clubes, e que saíram os seguintes resultados. Iniciados femininos, a primeira foi Natasha Candé, dos Açores, com 1.954 pontos. A segunda posição para Tatiana Almeida, de Lisboa, com 1.745. Terceira posição para Marta Carriço, de Leiria, com 1.650 pontos. Na 19ª posição ficou a atleta de Santarém, Sara Baeta, ela que é do Casa do Benfica de Abrantes, que fez 692 pontos. Em masculinos, no mesmo escalão, o vencedor foi Denis Arad, de Leiria, com 2.056 pontos. Segunda posição, Rodrigo Dias, do Algarve, com 1.863 pontos. Terceiro lugar, Bruno Duro, do Vila Real, 1.971. E na oitava posição ficou o atleta de Santarém, António Figueiredo, 1.277 pontos, ele que é atleta do Cartaz. Em juvenis femininos, o Triatlo 1, e aqui a diferença entre o Triatlo 1 e o Triatlo 2 é que no Triatlo 1 as provas são 60 metros barreiras, altura e peso, e no Triatlo 2 são 60 metros planos, comprimento e lançamento do peso. Portanto, voltando um bocadinho atrás, juvenis femininos, no Triatlo 1, vencedora foi Thaís Beranger, do Porto, com 2.102 pontos. Segunda posição para a atleta de Santarém, Edmara Chete, com 1.911 pontos, ela que é dos 20 km ao Meri. E a terceira posição para Lara Geirinhas, de Castelo Branco, com 1.811. Nos juvenis masculinos, também no Triatlo 1, o primeiro foi Rafael Santos de Aveiro, com 2.196 pontos. Segunda posição para Tiago Costa, tanto da Associação de Santarém e atleta do União Tomar, que ficou a escassos 20 pontos do primeiro classificado, com 2.176 pontos. Terceira posição para Tiago Pereira, de Braga, com 1.957. Já no Triatlo 2 para juvenis femininos, a primeira foi Vera Goxa, de Leiria, com 2.193 pontos. Segunda posição para Matilde Fernandes, de Braga, com 2.017. Terceira posição para Maria Leonor Silva, de Setúbal, com 1.823. A atleta de Santarém, que é atleta do Sporting Clube de Abrantes, Ana Silva, ficou na sexta posição com 1.743 pontos. Triatlo 2 juvenis masculinos, tanto o vencedor foi Eduardo Neves, de Setúbal, com 2.076 pontos. Segunda posição para João Pinto, de Lisboa, 2.045 pontos. Terceiro lugar para Pedro Ribeiro, do Porto, com 1.929 pontos. E na 12ª posição ficou o atleta de Santarém, ele que é atleta do Cartaz, com 1.600 pontos.
Paulo Saldanha aqui com o melhor do atletismo, com os destaques do atletismo neste último fim de semana. Milhares de pessoas deslocaram-se neste domingo até Ferreira do Zêzere para assistir ao X-Trophy em quads e motos, num conjunto de provas que decorreu junto ao aeródromo de Valadas, precisamente naquele concelho ferreirense, numa organização da Câmara Municipal e ainda do Motoclube de Ferreira do Zêzere. Alguns dos melhores pilotos nacionais marcaram presença nesta competição, que se dividia em iniciados e resistência. Em declarações à Hertz, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, fez um balanço extremamente positivo.
É um balanço extremamente positivo, correu tudo bem dentro daquilo que estava previsto, com todas as regras de segurança, ninguém se aleijou, divertiram-se todos muito e tivemos aqui muitas pessoas de visita a Ferreira do Zêzere e gostaram muito do trajeto. Portanto, o balanço é muito positivo.
Bruno, esta aposta, neste caso nos quads e no automobilismo, tem sido uma aposta inicial do seu mandato como Presidente da Câmara, escolheu o aeródromo municipal, a afluência do público foi considerável?
Foi considerável, não só no aeródromo, mas também um pouco por toda a parte do curso. Nós temos aqui a Serra do Concelho, tem um conjunto de vistas que permitem ver esta prova muito bem, e então tivemos muitas pessoas no espaço que têm todas as condições para continuar a receber provas com esta dimensão e neste mercado, não é, que é os motores.
Em relação às provas, foram quatro distintas. Este trophy já tem alguma competitividade e como é que decorreram as mesmas?
Correram muitíssimo bem. Tivemos inicialmente os mais pequenos, não é? Os iniciados, uma prova que é muito bonita porque são miudinhos, não é? E que têm uma paixão muito grande e que iniciam aqui a sua veia competitiva e foi ótimo. Os quadros e as motas, sim, uma vertente competitiva maior. Muitas motas, não é? As motas de duas rodas eram cerca de 80. E aí sim assistiu-se a uma prova que teve muita competitividade. Foi ótimo.
Bruno, esta aposta no automobilismo é para continuar?
Sim, nós não temos, somos um concelho com uma dimensão pequena, não é? Mas queremos continuar a apostar no conjunto de eventos na área do motor que nos possam diferenciar. Estamos neste primeiro ano de mandato, 4 ou 5 meses só. E temos aqui já uma prova que eu acho que nos diferencia, bem organizada, com excelentes condições. Vamos também ter no dia 30 de abril e 1 de maio o primeiro encontro nacional de FSVs e UTVs, que não vai ter uma vertente competitiva, mas vamos ter aqui um conjunto de expositores, importadores na área dos FSVs e UTVs. Neste momento temos também o mercado. A área do mercado servirá de base para este evento, temos-a já cheia. E agora é esperar que chegue. Também estamos a trabalhar muito na questão da organização e queremos também ter mais um fim de semana que incide sobre uma modalidade que está a crescer muitíssimo. Os FSVs é uma moda e vai ter um crescimento muitíssimo grande e queremos marcar o nosso espaço neste nicho também. Vamos trabalhando afincadamente e cada vez com uma dimensão maior. Este ano apostamos nestas duas provas, pelo menos. Para o ano esperemos poder apostar em mais.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui num balanço positivo ao X-Trophy, o Ferreira do Zêzere a apostar-se no motociclismo. E à beira de terminarmos esta primeira parte de Hertz Desportivo, vamos agora dar sequência ao voleibol pela mão de Catarina Teles.
Esta semana começamos pela estreia no Campeonato Nacional da equipa de iniciados femininos da União Recreativa Mirense, que se deslocou à Cova da Piedade, tendo sido derrotada por 3-0 pelo Clube Recreativo Piadense. Passamos para o Sporting Clube das Caldas e começamos pela equipa feminina de Júniores B, que perdeu 3-0 contra o Odivelas Voleibol Clube, mas mantém o 5º lugar na competição. A equipa de juvenis masculino estreou-se também com uma derrota por 3-0 frente ao Figueira Voleibol Clube, equipa que se sagrou campeã na primeira fase do Campeonato Nacional. Passamos agora para as vitórias com a equipa de séniores masculinos, que venceu por 3-1 a Associação Académica de São Mamede e está apenas a um jogo de confirmar o primeiro lugar da Série A2. A equipa feminina Catarina também se estreou com o pé direito ao vencer o Gandaramar por 3-2 e sobe para o segundo lugar da tabela classificativa. Relembro que a equipa disputa o troféu Federação juntamente com o Clube Desportivo Pataiense e o Sport Operário Marinhense. E é exatamente para o Marinhense que seguimos com a estreia da equipa de juvenis masculinos que perdeu o jogo por 3-0 contra o Sena Clube de Ceia. Os juniores A masculinos também tiveram um fim de semana menos feliz no jogo contra o Sport Lisboa e Benfica, tendo perdido por 3-0 depois da lesão de um atleta que deixou a equipa reduzida a apenas 5 jogadores. Quanto à equipa de juniores A femininos, perdeu por 3-1 contra o Grupo União Recreativo e Desportivo MTBA. Já os séniores masculinos estiveram muito perto da primeira vitória, mas acabaram por perder o jogo contra o Clube Condeixa por 3-2, num jogo que ficou resolvido apenas aos 19 pontos do quinto set. A equipa marinhense não conseguiu ainda sair do último lugar da série dos últimos da segunda divisão.
Catarina Teles, aqui na sua habitual rúbrica dedicada ao voleibol. Finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos centrar atenções na primeira divisão distrital. Fique connosco.
Hertz Desportivo. Hertz Desportivo.
Estamos de volta, sejam bem-vindos. Hertz Desportivo, segunda parte, como prometido. Vamos então centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o União do Tomar recebeu e venceu o Alcrinense por 4-2 em jogo a contar para a 21ª jornada. São três pontos que se impunham, uma vez que permitem aos nambantinos continuar de olho no líder Rio Maior, isto quando na próxima jornada há um ansiado mano a mano, duelo antecipado para este sábado, que poderá ser decisivo para as questões do título. Os rio-meirenses, refiram-se, venceram em Orém 0-1 e mantiveram essa preciosa vantagem na corrida pela subida. Vamos então aos resultados. 21ª jornada, Mação 3, União de Almeirim 0, União do Tomar 4, Alcanonense 2, Oriense 0, Rio Maior 1, Torres Novas 2, Fazendense 1, Salvaterrense 1, Samora Correia 2, Abrantes e Benfica 5, Benavente 2, Cartacho 2, Glória do Ribatejo 1, Ferreira do Zêzere 0, Amiense 0. Na frente, Rio Maior, 52 pontos. Segundo, União do Tomar, 49. Terceiros, Fazendense e Mação, com 40. Quinto, Abrantes e Benfica, 31. Sexto, Alcanonense, 29. Sétimos, Amiense, Benavente, Samora Correia e Torres Novas, todos eles 28 pontos. Décimo primeiro, Salvaterrense, com 27. Décimo segundo, Cartacho, 25. Décimo terceiro, Oriense, com 20. Décimo quarto, União do Almeirim, com 16. Décimo quinto, Ferreira do Zêzere, com 15 pontos. Décimo sexto, Glória do Ribatejo é o último, tem apenas 9 pontos. Próxima jornada, neste domingo que se avizinha, Alcanonense Torres Novas, Rio Maior União do Tomar, é no sábado, ao que tudo indica, 16 horas, Oriense Ferreira do Zêzere, Fazendense Salvaterrense, Samora Correia União do Almeirim, Glória do Ribatejo, Abrantes e Benfica, Mação Cartacho e Benavente Amiense. Vamos à análise da jornada com Walter Guedes.
Depois de, no final de semana passada, aliás, termos assistido ao efeito taça, que nos possibilitou assistir ao afastamento dos dois líderes do campeonato dessa competição. Com a deslocação do União de Tomar a Benavente a meio da semana, vimos finalmente acertado o calendário da primeira divisão distrital de futebol. Lembramos apenas, antes de passarmos à análise desta 21ª jornada, que entre a 18ª e 20ª jornada, a equipa de Fazendense ganhou diretamente 9 pontos à equipa do União de Tomar, encurtando para 6 uma diferença que tinha sido até então de 15 pontos. 21ª jornada disputou-se hoje, expectativa para ver a equipa do União de Tomar e como reagiria ao momento menos positivo que vinha atravessando. Um teste à consistência da equipa de Fazendense e que excelente segundo terço de campeonato fez. E no fundo da tabela também perceber a equipa de Ferreira do Zêzere, que aos poucos se aproxima do primeiro lugar que assegura a manutenção e que era ocupado então pela equipa do União de Almeirim Sade. Posto isto, Paulo, 4 jogos em destaque para hoje. O Oriense Rio Maior, o líder com deslocação difícil a Orém, ainda por cima após a eliminação da prova Taça do Ribatejo. Resultado final deste jogo, Oriense 0, Rio Maior 1. vence a equipa de Rimaior, mantém a liderança e a distância de 3 pontos para o segundo classificado. União de Tomar Alcanense. Já fizemos anteriormente referência que, para além de componente psicológica, um jogo extremamente importante para a equipa de União de Tomar. Uma não vitória hoje, e contando que a semana que aí vem contaria com a deslocação a Rimaior, seria um cenário menos desejado. Não facilitou a equipa do Mr. Filipe Pinto, União de Tomar 4, Alcanense 2. União de Tomar vence e dá uma sapatada na fase menos boa que antecedeu este jogo. E motiva-se para o próximo fim de semana. Destacamos também o Torres Novas Fazendense, a melhor equipa do campeonato nesta fase, com deslocação a Torres Novas. Perante o Rimaior União de Tomar da próxima semana, não comprometer hoje poderia abrir novas perspectivas à equipa de Fazendas de Almeirim. Vence a equipa de Torres Novas e põe fim à melhor série da equipa de Fazendense. Ferreira do Zezer, Amiense. Pontos para a equipa de Ferreira do Zezer poderiam aproximar ou até ultrapassar a União de Almeirim SAD na luta pelos lugares de não descida. Resultado final, Ferreira do Zezer 0, Amiense também 0. Não conseguiu o Ferreira do Zezer pontos suficientes para ultrapassar a União de Almeirim, mas soma um ponto e cifra em apenas um a diferença para o primeiro lugar, que assegura a manutenção na primeira divisão distrital. Destaques desta jornada, Paulo: a vitória contundente do Abrantes sobre o Benavente por 5-2 e também a derrota da equipa de Fazendas de Almeirim em Torres Novas por 2-1. Final mais deste campeonato, e porque não o fizemos na semana passada, aliás na jornada anterior, a escalada da equipa do Fazendense. Embora travada hoje em Torres Novas, é certo, foram 6 vitórias consecutivas, atravessando o seu melhor momento. 2 dessas sobre o Rimaior e a União de Tomar. E podemos juntar também aí a passagem às meias finais da taça. Bom momento, apenas travado hoje em Torres Novas. 3 curiosidades deste campeonato para fechar. 12 são os pontos que separam o primeiro do quarto classificado. 9 são os pontos que separam o quarto do quinto, um fosso já muito difícil de colmatar. E também o facto de apenas 6 pontos separarem o quinto do 12º classificado. São 8 equipas separadas por 6, o que diz bem do equilíbrio no miolo da tabela. Nota mais uma vez para a próxima jornada e para o jogo grande desta segunda volta. Rimaior, União de Tomar. Além de poder dar um novo nome ao líder deste campeonato, pode também levar a uma reaproximação das equipas de Fazendas de Almeirim e Mação aos 2 da frente, caso estes façam o seu trabalho naturalmente.
Walter Guedes aqui na análise da jornada. Vamos então começar a nossa ronda. O União do Tomar recebeu e venceu o Alcanense por 4-2, mantendo-se na cola do Rimaior. Num jogo que, refira-se, não foi fácil. Os nambantinos continuam assim a 3 pontos do líder, sendo que neste sábado, há mano a mano, foi a segunda vitória seguida dos tomarenses, depois da série de 3 derrotas, isto diante de um adversário que não ganha há 3 jornadas, mas que deixou uma boa imagem. Assim o disse José Tapadas, comentador de serviço, no relato que a ERTE fez deste União do Tomar Alcanense.
O União do Tomar, na primeira parte, realmente não conseguiu explanar o seu jogo. O Alcanense veio com uma tática realmente de contra-ataque e que, de alguma forma, na primeira parte teve as melhores oportunidades e não conseguindo realmente fazer o golo. A segunda parte realmente trouxe-nos União de Tomar fruto um pouco da alteração que foi feita, porque o Ricardo Paz é um jogador do meio campo que segura muito bem a bola, tem outra visão, tem outro ângulo, digamos assim, de coisa, e colocou-nos o Tiago Vieira na frente, que, embora na verdade já não víamos o Tiago com este esplendor, e hoje realmente fez um jogo, encheu o campo numa posição que realmente gosta de fazer também, embora eu por vezes goste que ele venha buscar jogo. Hoje realmente fez ali um ponto de lança, um segundo ponto de lança, e de alguma forma conseguiu fazer aquilo que ele também tem jeito, que é fazer os gols. E o União Tomar, como o Rui há bocado falou, trouxe-nos hoje aqui os jogos que nós já assistimos em Tomar, do União Tomar, com realmente, como o Rui gosta de dizer, o rolo compressor. Eu não gosto de dizer tanto, mas é realmente no jogo em que o União Tomar controla o jogo, explana o jogo, vai procurando as alternativas em relação àquilo que pode fazer e aí sim tem conseguido ultrapassar os seus adversários. Hoje, de alguma forma, ia sendo surpreendido pelo Alcanense, que tinha a lição bem estudada, com os jogadores muito rápidos, como nós preferimos, e o Alcanense, para mim, não merecia realmente esta diferença em relação aos golos, porque se foi melhor na primeira parte, o União Tomar conseguiu desmanchar a armadilha que o Alcanense trazia aqui para realmente levar de vencer este jogo. O União Tomar, diga-se a banda da verdade, foi mais forte na segunda parte e conseguiu fazer aquilo que o Alcanense não conseguiu fazer a primeira, que foram os golos, que faz essa diferença. Parabéns ao União Tomar, realmente, porque conseguiu modificar. Parabéns também ao Alcanense, que bateu-se bem, mesmo a perder, nunca deixou de procurar a baliza adversária e só não fez mais golos porque o guarda-redes do União Tomar também fez uma boa exibição.
Ouvido o comentário, vamos às reações. Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, falou de um jogo com duas partes distintas, destacando a segunda metade como decisiva para que a sua equipa pudesse garantir os três pontos.
Sim, foi um jogo com duas partes distintas, como disseste bem. Nós tentámos abordar o jogo de uma forma de ter bola, não estávamos a conseguir ligar setores e não, nós na primeira parte temos apenas um remate enquadrado. Diz muito aquilo que foi o caudal ofensivo, ou por outra, aquilo que não foi o caudal ofensivo, que nós não estávamos a conseguir ligar bem os setores, e o Alcanena, em transições rápidas, com jogadores rápidos na frente, conseguia-nos criar aqui algumas dificuldades, e estávamos ali com alguma dificuldade no controle da profundidade, e acaba por fazer o golo num lance desses também, ainda tem mais uma oportunidade, e nós estávamos realmente, a grande dificuldade era ligar. Percebemos onde é que havia o espaço do adversário, percebemos qual seria a forma de abordar, mexemos ao intervalo, colocámos um jogador na frente, que não é uma referência, é um jogador mais móvel, mas que nós sabíamos que se a bola entrasse lá, ia-nos criar o espaço que precisávamos para a entrada depois dos alas ou até mesmo do médio. Foi isso que acabou por acontecer e entrámos de uma forma muito forte, muito personalizada.
Nós salientámos isso durante a nossa reportagem. Foi um momento que virou esta partida. Aquela alteração com a saída do Anderson, Ricardo Paes com muito mais critério, mais qualidade no meio-campo e Tiago Vieira a aparecer em espaços que ele tanto gosta, sem a pressão de ter que defender, obviamente com olhos na baliza. Foi esse realmente o momento importante do jogo, o momento importante do técnico Filipe Pinto.
Foi uma aposta, pensámos, como não estávamos a conseguir ligar, precisávamos juntar um médio ali à zona do Siakabamba, principalmente para as segundas bolas, porque as segundas bolas não estávamos assim com critério. A partir do momento em que o Ricardo entra em jogo, ele tem uma qualidade de definição muito forte, é muito inteligente nisso. Conseguimos ter mais bola, conseguimos circular melhor, e o Tiago é muito inteligente a aproveitar o espaço e a aparecer, tanto nos apoios frontais como no ataque ao espaço. E a partir daí, com melhor circulação, com melhor ligação e com alguém que consegue atacar bem o espaço e finaliza bem como o Tiago, acabaram por aparecer as oportunidades, acabaram por aparecer os golos. Depois acabamos por sofrer um golo, uma desatenção nossa na primeira fase de construção, mas que faz parte. Mas acho que foi uma segunda parte claramente nossa, onde poderíamos ter feito mais um ou dois golos, pelo menos. E uma segunda parte que nos dá confiança para fazer uma semana de trabalho forte, com olhos já no próximo jogo.
Uma primeira parte, como também salientou José Trocato, Ivo Cristo teve ali dois momentos de grande inspiração. A equipa do Alcanense também com um, dois lances de muito perigo com a bola a passar próximo dos postos, e também ser então Zé Trocado, se a equipa do Alcanarense conseguisse essas oportunidades a ter concretizado, seria realmente muito mais complicado. Mas o jogo é quantas bolas entram, não é, Filipe?
Os SES, se nós tivéssemos concretizado todas, teria acabado 8-3 ou 8-4 eventualmente, mas é evidente que tiveram essas oportunidades. Nós não temos qualquer problema em assumir que na primeira parte, sem dominarem o jogo, criaram oportunidades mais claras que nós. Nós tivemos que olhar para aquilo que o jogo nos pedia, para aquilo que o adversário nos colocava. Acho que tivemos a inteligência e também a capacidade e alguma sorte, evidentemente faz parte do jogo, de perceber onde é que estava o momento para atacar o espaço que o adversário nos deixava e de forma é que podíamos atrair ou não o adversário para a zona onde nós queríamos. Fomos inteligentes nisso, fomos competentes também nisso, justíssimos vencedores, parece.
Filipe, uma nota de reportagem, o Emerson fez um grande jogo na quarta-feira, hoje fica no banco, opção ou algum problema a nível físico?
São assuntos que ficam no foro interno daquilo que é o balneário, daquilo que é o clube, e portanto são opções que um treinador tem que tomar. portanto tomámos, nesta equipa como em todas, é o grupo é que vale, e há momentos em que os treinadores têm que tomar decisões. Eu tomei as decisões que entendi que deveria tomar, e a equipa venceu e é sempre o mais importante.
Diz uma coisa, será no próximo sábado, falta confirmar a hora, 15 ou 16 horas em Rio Maior, o União de Tomar, esta segunda parte que vais levar para Rio Maior.
Vamos levar esta segunda parte para Rio Maior e vamos levar acima de tudo muita vontade, muito querer, e aproveitar os microfones da ERT para pedir às pessoas de Tomar também que nos ajudem, que nos apoiem, que estejam presentes em Rio Maior. Os jogadores lá dentro decidem jogos, mas o apoio dos adeptos e sentir a presença das pessoas também motiva e também dá energia, e há momentos em que nós estamos a fraquejar um pouco, e o apoio de fora e ver a presença das pessoas, as pessoas têm que acreditar na equipa. Esta equipa fez uma caminhada fantástica durante a primeira volta, agora existe muita desconfiança à volta da equipa, mas nós estamos a 3 pontos do primeiro lugar, vamos disputá-lo já na próxima jornada, ainda que nada fique decidido, mas é uma jornada importante e que acho que o clube merece, os jogadores merecem, a cidade merece, portanto apoiem-nos e marquem presença em Rio Maior no próximo sábado.
Por sua vez, José Turcato, treinador do Alcanenense, disse que a sua equipa merecia mais, especialmente por aquilo que fez na primeira parte.
Em primeiro lugar, quero desejar uma reta de final de campeonato. Boa União Tomar, que está na luta por subir divisão. Em relação ao jogo, concordo um pouco com a análise do Tapadas. O Alcanenense, na minha opinião, foi melhor que a União Tomar. O Alcanenense, na primeira parte, está a ganhar 3-0. 3-0 no mínimo, não é? 3-0. Não acredito que o União Tomar conseguisse ganhar o jogo. E depois, não concordo também com o facto do União Tomar, na segunda parte, ter feito uma grande exibição. O primeiro golo é um lance infeliz do nosso guarda-redes. Não é mérito do União Tomar o golo, a jogada. E os outros golos, também transições. Que a nossa equipa também é uma equipa jovem também e que acaba por pagar um bocado caro isso. Mas, no campo de geral, acho que é muito penalizante para nós perdermos o jogo. Pela diferença de 2 golos, então, muito mais, não é? Mas foi aquilo que nós tínhamos dito, queríamos fazer um bom jogo, à imagem daquilo que podemos fazer. Mas pronto, nestes jogos tem que se fazer golos, não é? E nós aparecemos 3 vezes na cara do guarda-redes e não conseguimos.
E mérito também para o guarda-redes Avantino.
Duas vezes não, porque ele mandou as 2 vezes ao lado, não é? Então, se mandou 2 vezes ao lado, o guarda-redes não tem mérito. Numa tem que defendeu, ok? Pronto, mas pronto, temos que continuar a trabalhar para eles crescerem. É uma pena, porque nós vimos aqui a União de Tomar, que está em segundo lugar e que, pronto, quer subir divisão, ok? Comecei logo por desejar as maiores sortes do mundo, mas não foi nada melhor que o Alcanenense.
Diz uma coisa, e o teu Alcanenense, uma equipa recheada de excelentes jogadores a nível individual, do melhor que existe neste distrital, o teu projeto, até onde pensas ir com o teu Alcanenense?
O nosso séniores, nós temos 12 séniores. Vocês foram ver a ficha de jogo. O resto é tudo júniores. Ainda ontem jogaram, hoje vieram outra vez. E portanto, são jovens, têm qualidade. Pronto, o campeonato também acabou por nos correr, por nos estar a correr bem também, não é? Porque se corresse mal era difícil, em virtude de termos tão poucos séniores, não é? Mas a ideia é trabalharmos e que eles evoluam e que possam, conseguir clubes melhores que o Alcanenense.
Diz uma coisa, relativamente à luta que existe nesta altura lá no topo entre União de Tomar e Rio Maior, o teu vaticínio?
Não tenho vaticínios. Isso, que trabalhem os dois e que consiga aquele que tiver também que seja mais feliz, não é? Eu vou-lhe dar a minha opinião. Portanto, o Rio Maior criou-nos muito mais dificuldades que a União de Tomar. Mas isso é um jogo e, portanto, não quero dizer que o União de Tomar que vai jogar com o Rio Maior e que perca ou que não. É um jogo, logo se vê. Vamos ver.
José Turcato, treinador do Atlético Clube Alcanenense, que perdeu então diante do União de Tomar, 4-2 favorável aos nabantinos, mas que ainda assim deixou boas indicações. Já o Abrantes e Benfica demonstrou que está em boa fase, fruto de uma vitória expressiva diante do Bonavente, 3 pontos que permitem à equipa de Paulo Fernando saltar para o 5º lugar. Foi o segundo triunfo seguido dos abrantinos, ainda com a qualificação para as meias-finais da Taça pelo meio. Já o Bonavente registou a segunda derrota seguida. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse ter ficado completamente satisfeito, ainda que tenha admitido que a sua equipa tenha conseguido marcar em momentos cruciais da partida, elogiando também o Bonavente.
Sim, fiquei completamente satisfeito. Acho que a exibição foi boa, conseguimos fazer bons golos, conseguimos fazer grandes momentos do jogo em que tivemos um nível muito forte. Foi pena os dois golos sofridos, porque os dois golos sofridos foram claramente partes de desconcentração da equipa. Estávamos com um jogador a menos nessa altura, estava a ser assistido fora do campo e não conseguimos estar concentrados no jogo. Mas sim, mas não foi muito longe daquilo que foi outras exibições em que não conseguimos fazer golos, e ontem conseguimos marcar, conseguimos estar a um bom plano. Mas também dizer que a primeira parte foi equilibrada, o Bonavente bateu-se bem, uma equipa difícil, uma equipa com qualidade, e nós marcámos em momentos cruciais da partida, marcámos logo aos 2 minutos, depois marcámos também perto do intervalo, mas aí o Bonavente, certamente o resultado 2-0 se calhar poderia ser exagerado para aquilo que foi o jogo, porque foi uma equipa que se bateu muito bem. Mas sim, depois da segunda parte fomos muito mais fortes, tivemos sempre por cima do jogo e depois acabou por natureza acontecer esse resultado.
A prova de que o grupo nunca deixou de confiar-se na capacidade que tem, efetivamente, foi aquela fase menos conseguida, mas agora este regresso aos bons resultados, não só no campeonato, também na Taça Ribatejo. Temos aqui o Abrantes e Benfica a atravessar uma fase que demonstra que o pior já terá passado, isto tendo em consideração também alguns problemas, algumas lacunas no plantel, como é óbvio, acontece em todos os clubes, mas aqui também, Paulo, acredito eu, houve aqui um grande trabalho ao nível psicológico para que os jogadores nunca deixassem de acreditar neles próprios.
Sim, teve que haver, porque foi uma reformulação muito grande. Temos ainda muito jogador importante que foram durante anos referências no nosso plantel e no nosso grupo de trabalho, em que por motivos profissionais e por motivos de lesões também não puderam dar o seu contributo durante muitos jogos. Mas agora também temos o caso do Toninho, que não está, o Diogo Barrocas também não jogou, o Rafa também não jogou, não tem jogado. Mas acho que sim, foi aquilo que eu sempre disse, o Benfica de Abrantes trabalha bem a formação, tem bastantes valores, e que mais cedo ou mais tarde podíamos vir a colher esses frutos. Mas é aquilo que eu muitas vezes digo, não somos agora os melhores como há 4 semanas atrás éramos os piores. Estamos numa fase de transição e por vezes há que dar tempo aos miúdos, quando começam a aparecer, para se habituar a este futebol, que é completamente diferente disputar um campeonato de júniores, disputar um campeonato de segunda distrital para um campeonato de primeira divisão, em que os jogos são taticamente são muito mais equilibrados. Por vezes o pormenor define aquilo que é o jogo, e era importante eles também saberem que por vezes não basta ter a qualidade individual, mas o coletivo por vezes é muito forte. E acho que o grupo, aqueles que vão ficando, vão estando mais velhos, conseguiram ajudar os mais novos a crescer. Eu acho que certamente o Benfica de Abrantes vai e está a passar por uma fase não menos boa em termos classificativos, mas acho que certamente no futuro, conseguiram trabalhar a formação, será sempre muito mais forte. E acho que ontem todo o plantel ficou feliz, e nos últimos 2-3 jogos também, porque realmente começa a acreditar no potencial que tem. Mas pronto, isto faz parte do futebol, de hoje para amanhã tudo pode mudar, há que continuar a trabalhar.
Podemos dizer que nesta altura o grande objetivo da época do Abrantes e Benfica é a Taça Ribatejo?
Neste momento claramente que sim. É onde temos os grandes objetivos na Taça do Ribatejo, mas eu continuo sempre a dizer ao meu grupo de trabalho, enquanto houver possibilidades e matematicamente for possível lutar por lugares mais acima, nós não vamos abdicar disso. Quando chegar ao jogo das meias finais, em que vamos jogar uma quarta-feira, não sendo profissionais, não tendo sempre o plantel disponível para treinar, se calhar que teremos que fazer algumas modificações, teremos que proteger se calhar alguns jogadores a nível físico ou qualquer coisa, e aí podemos abdicar se calhar de uma ou outra situação em detrimento do jogo da taça. Mas enquanto isso não acontecer, vamos lutar para um lugar mais assim.
Próxima jornada, já agora, diante do Glória do Ribatejo, aqui uma equipa que está a lutar-se para fugir à descida de divisão nesta altura do campeonato. Se calhar aqui os pontos valem mais, permita-me esta expressão. O que é que se poderá esperar deste próximo adversário?
Sim, é um jogo difícil. Na Glória é sempre difícil jogar, é um campo difícil, uma equipa muito aguerrida. Eu acho que às vezes o valor da Glória não mostra muito a classificação que eles estão. Acho que é uma equipa melhor do que a classificação pode mostrar. É um jogo que vamos estar ao nosso melhor nível se quisermos trazer lá os 3 pontos. Temos que ter humildade de trabalho e trabalhar muito para conquistar esses 3 pontos e ter a noção que vai ser muito difícil. E acho que se os jogadores forem com essa noção, será muito mais fácil de sair lá com os 3 pontos.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica, equipa que saltou para o 5º lugar da tabela classificativa depois de vencer o Benavente por esclarecedores 5-2. Ainda assim, aqui Paulo Fernando a admitir que o Benavente mostrou que é efetivamente uma boa equipa e precisamente também assim o diz o rendimento nesta temporada, sendo que a formação benaventense está no grupo dos 7º classificados. Recorde-se que nesta ronda tudo continuou na mesma, na frente da tabela classificativa. Rio Maior e União do Tomar separados por 3 pontos. Para terceiro lugar saltou o Mação. Consegue apanhar o Fazendense, que foi derrotado na deslocação ao reduto do Torres Novas, numa análise que vamos deixar para a terceira parte deste Herde Desportivo. Essa vitória do Torres Novas por 2-1 na recepção ao Fazendense. Herde que esteve então de olhos colocados no Estádio Municipal Dr. Alves Vieira. Finalizamos a segunda parte de Herde Desportivo. Fique connosco, vamos ter mais Primeira Divisão Distrital.
Herde Desportivo. Herde Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte de Herde Desportivo. Vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, 21ª jornada. O único nulo da ronda aconteceu precisamente no campo Lobo de Carvalho, onde Ferreira do Zezer e Amiense repartiram pontos, sendo que esta igualdade, refira-se, serve os interesses das duas equipas, até mesmo do emblema ferreirense, que ganhou um ponto aos mais diretos perseguidores na luta pela manutenção. Já o Amiense, por sua vez, faz parte do grupo dos 7º classificados. O Ferreira do Zezer sumou o 5º jogo seguido sem perder a jogar em casa. Já o Amiense, por sua vez, tem uma derrota nos últimos 6 jogos. Também aqui um bom percurso. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, disse que a sua equipa não jogou contra uma equipa qualquer, dando como positivo este ponto conquistado. O técnico recordou que o seu grupo vem de um surto de Covid-19 que infectou 7 atletas.
Sim, nós não jogamos contra uma equipa qualquer. A equipa do Amiense é uma boa equipa, uma equipa bem orientada e muito organizada e com qualidade. E sabíamos que íamos ter pela frente um adversário bastante difícil. Nós tentámos, dentro das nossas condicionantes, fizemos ali 30 ou 35 minutos da primeira parte, muito bons mesmo, culminou com pelo menos 2 excelentes oportunidades na cara do guarda-redes para fazer golo, não conseguimos fazer. Depois houve ali um ascendente na parte final da primeira parte da equipa do Amiense, que poderia também ter chegado ao golo. Depois, na segunda parte, foi um jogo mais de luta, mais de entrega dos jogadores, com menos qualidade, mas, como diz, somamos mais um ponto. Não podemos deixar de ficar satisfeitos, porque aquilo que nós estipulámos para esta segunda volta foi precisamente a fazermos sempre, em cada jogo, melhor do que aquilo que fizemos na primeira volta, e em relação a este adversário, conseguimos esse objetivo. Não foi o que pretendíamos, que era a vitória, mas é mais um ponto a somar aos que nós temos, e passo a passo vamos estando mais perto do nosso objetivo. Nós tivemos bastantes dificuldades desde o jogo de Rio Maior, tivemos aqui 2 semanas muito complicadas, com na semana após o jogo de Rio Maior, tivemos 7 jogadores com o vírus do Covid, o que limitou muito e condicionou muito também os trabalhos. Nós em duas semanas fizemos apenas 4 treinos, o que é manifestamente pouco. Tivemos bastantes dificuldades em preparar este jogo, mas conseguimos ir a jogo e conseguimos pontuar, o que era bastante importante.
Era precisamente a minha questão seguinte, tendo em conta esse surto que atingiu o plantel do Ferreira do Zezer, fisicamente, animicamente, e isto numa altura em que falamos da pandemia, em que pensávamos que se calhar o pior já teria passado. A verdade é que agora as infecções à escala nacional têm voltado a subir, e o Ferreira do Zezer, infelizmente, foi aqui também um exemplo disso mesmo. Fisicamente, animicamente, como é que foi lidar-se com esta situação durante estas semanas?
Não foi fácil de maneira nenhuma, como deve calcular. Houve jogadores que foram a jogo com um treino em duas semanas. Logicamente, eu não conseguia aferir as condições em que eles estariam. Eles deram-me ok e eu confiei neles, e o que é facto é que a dificuldade foi muita, não só em termos físicos, mas tivemos bastantes dificuldades para preparar o jogo. Eu, inclusive, na quinta-feira, na véspera do jogo, não sabia ainda que jogadores é que iria utilizar no domingo, porque tinha muitos jogadores ausentes, porque estavam a terminar o isolamento. Depois, na sexta-feira, já tínhamos praticamente o plantel todo, à exceção de dois jogadores que ainda estavam a terminar o isolamento, o que foi bastante complicado, e atendendo a estas dificuldades todas, por isso é que eu digo que acaba por ser positivo este ponto conquistado diante de uma equipa como a OMS, porque queríamos pontuar, queríamos ganhar, mas não perder era positivo, e foi isso que fizemos e conseguimos, principalmente para continuarmos em busca do nosso objetivo, atendendo também, como disse, em relação aos nossos mais diretos adversários, acabamos por ganhar um ponto a cada uma destas equipes.
Segue-se agora um jogo, como são todos nesta altura do campeonato, um jogo importante, deslocação ao reduto de um dos rivais nesta luta pela fuga à descida. Com que ideia é que, ou que ideia é que tem já fundamentada deste Oriense, uma equipa que tem mostrado ser capaz do melhor, também do pior? Acreditava para já que este Oriense pudesse estar nestas contas no início do campeonato?
Sim. Por aquilo que eu vi quando defrontei esta equipa do Oriense, e analisando o plantel do Oriense, assim, nós sabíamos que ia ser uma equipa que iria lutar por estes objetivos. Agora, se estaria mais acima ou mais abaixo, isso é irrelevante para nós, porque o que nós queremos é ficar nesta divisão, e neste caso é esta equipa que está ali mais perto, ou das que está mais perto de nós, e nós queremos fazer tudo para conseguir passar para cima desta equipa. Sabemos que é um jogo extremamente difícil, uma equipa que normalmente em casa bate-se muito bem, e tem o apoio também do público, que normalmente é um fator bastante importante também, e que condiciona muito também as equipas adversárias. Portanto, esperamos um jogo difícil, um jogo em que a minha equipa vai ter que estar ao melhor nível. Espero ter os jogadores todos disponíveis também para este jogo. Já vamos poder também contar com o Nuno Rodrigues, que vem do castigo de 3 jogos. Portanto, à partida terei o plantel todo disponível também para podermos ir na máxima força e irmos jogar para trazer os 3 pontos para Ferreira do Zezer.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, essa equipa que passou por dificuldades nestas semanas, tendo em consideração a detecção e confirmação de um surto de Covid-19 que afetou 7 atletas, ou seja, aqui uma pandemia que teima efetivamente em continuar-se entre nós. Quando se pensava que o pior já teria passado, agora até alguns especialistas admitem que Portugal poderá registar a existência de uma 6ª vaga, e a verdade é que na nossa região, no Médio Tejo, tendo em consideração recentes alterações, os números de infecções diárias têm efetivamente aumentado. Mas voltemos ao desporto propriamente este dito em Torres Novas, registo para um dos jogos mais apetecíveis da jornada, sendo que os locais deram a volta ao marcador que lhes chegou a estar adverso e venceram o Fazendense por 2-1, colocando um ponto final numa série de 10 jogos seguidos por parte do emblema almeirinense, 10 jogos sem perder, entenda-se, desfecho que possibilitou a Almação apanhar o Fazendense no pódio, ou seja, aqui uma ação a beneficiar com este desaire do Fazendense. Já o Torres Novas está no grupo dos sétimos classificados. Vamos aos pormenores com o repórter António Catarino.
A vitória da equipa torrejana, que deu a volta, portanto, ao resultado, estando a perder por 1-0 ao intervalo. Depois o jogo veio relativamente para esta segunda parte melhor do que aquilo que se passou na primeira parte. O futebol não foi de facto muito bem jogado ainda assim, e se na primeira parte tínhamos dado portanto conhecimento sobre esse gol de Neves aos 22 minutos depois de um pontapé de canto executado e que gerou ali alguma confusão e algum pequeno desentendimento entre o árbitro e o seu auxiliar, o que é certo é que o Fazendense saiu então para o intervalo, portanto, a vencer. O jogo voltou na segunda parte, como dissemos, um pouco melhor, mas ainda assim sem ceder bom futebol aqui nesta tarde do Municipal Algeira. De alguma forma, a Torres Novas, vendo-se a perder, tentou, e certamente cada um dos treinadores hoje não tinha pensado certamente este tipo de, ou não havia pensado, ou teria outra estratégia para este jogo que não aquilo que aconteceu dentro das quatro linhas, mas ainda assim o Torres Novas foi de alguma forma, apesar da resposta sempre do Fazendense, que tentava ali pressionar logo sobre o homem da bola, não deixando portanto jogar, o Torres Novas, portanto, tentou primeiro chegar ao empate e depois, enfim, colocar alguma justiça no marcador até aí, se assim se pode dizer. E foi no minuto 56, num lance também de um pontapé de canto, em que, batida a bola, há um desvio ao primeiro poste e depois ao segundo poste aparece a emendar, portanto, só a encostar o Zé Brites e a fazer o golo do empate. A partir desse gol do empate, e pode-se dizer que provavelmente fez com que o Fazendense acordasse para esta partida e de facto começou a meter mais velocidade no jogo, a tentar chegar na frente, e agora sim, com o resultado, digamos, de 1-1, houve mais Fazendense depois em relação àquilo que se passou nos minutos a seguir. O Torres Novas baixou um pouco as suas linhas, mas ainda assim conseguiu chegar para as despesas e para, neste caso concreto, conseguir esse futebol mais ofensivo por parte do Fazendense e ainda assim sem conseguir, portanto, materializar ou colocar-se novamente na posição de vencedor nesta partida. E precisamente quando o Torres Novas aguentava um pouco essa reação por parte do Fazendense, há um lance em que, de contragolpe, em que uma transição rápida em termos de ataque, a bola é posta na diagonal, onde aparece Miguel, que leva vantagem sobre o autor do golo do Fazendense, sobre Neves, e consegue ganhar na velocidade, aparecendo dentro da grande área. Portanto, a equipa do Fazendense estava muito subida e, portanto, também descompensada, e por isso, neste lance, Miguel isola e, no remate cruzado, consegue fazer ao minuto 77 o 2-1 para o Torres Novas. Colocava-se o Torres Novas a vencer, portanto, por 2-1, e provavelmente podia-se dizer que, em função daquilo que se tinha passado até aqui, que o Fazendense, por ter acordado mais tarde, talvez para esta partida, tivesse a pagar então a fatura do jogo de hoje, que, de facto, em relação àquilo que apresentou, foi muito pouco. E já o dissemos, não foi só a questão do Fazendense, mas o futebol jogado foi muito pouco para aquilo que vimos, portanto, aqui esta tarde. A partir daí, as coisas começaram, portanto, aqui o Fazendense ainda tivesse que reagir mais, vendo-se agora, portanto, a perder por 2-1, e, tal como dissemos, acordando tarde para esta partida. E já sobre no tempo de compensação, sobre o minuto 6, que foi dado pelo árbitro, o Fazendense consegue empatar quando a bola, portanto, entra na baliza, num lance algo complicado, em que esta tarde Diogo Pereira, o árbitro que foi selecionado ou escolhido para apitar este, não teve de facto vida fácil. E para dizer em bom da verdade, em relação àquilo que se passou, este golo acaba por ser anulado ao Fazendense e a consequente confusão que daria aqui o empate ao Fazendense, e provavelmente até poderíamos aceitar que fosse um resultado mais justo para esta partida. O golo acaba por ser invalidado, não percebemos bem em termos de decisão se considera falta sobre o guarda-redes do Torres Novas ou algum fora de jogo posicional. O que é certo é que depois desse lance o árbitro apita e portanto, o resultado final ficou nesse 2-1, portanto, e com a vitória para o Torres Novas. Provavelmente, como já dissemos, e em função daquilo que se passou, talvez o empate fosse o resultado mais justo relativamente à partida de hoje. Confusão, portanto, no final, e esse empate que não surgiu, provavelmente também podemos dizer que o Fazendense acaba por ter que pagar aqui esta fatura do jogo de hoje, uma vez que também só mais tarde e durante a segunda parte tentou jogar e apresentar melhor futebol para poder, portanto, levar daqui um ponto, pelo menos, ou então até conseguir a vitória. Este foi o resumo da partida de hoje, em que o Torres Novas conseguiu os 3 pontos aqui frente ao terceiro classificado deste campeonato e somou assim, portanto, mais uma vitória em casa, passando agora a ter 28 pontos, sendo que nesta tarde, sinceramente, em relação àquilo que passou, vida complicada, trabalho difícil para o árbitro Diogo Pereira.
Aqui a análise deste Torres Novas 2, Fazendense 1. Em Salvaterra de Magos houve derby, sendo que o Samora Correia levou melhor por 1-2 e saltou para o grupo dos sétimos posicionados, apenas com mais um ponto do que o emblema salvaterrense, que voltou a perder 3 jornadas depois. Já os Xadrezados confirmaram o bom momento que atravessam, com 4 jogos seguidos sem perder e 2 vitórias seguidas fora de portas. Para além deste êxito em Salvaterra, nota para o triunfo no campo do União do Tomar. A ERT seguiu este jogo com o repórter Fábio Keita.
O Samora ganha por 2 gols de uma forma muito justa. Depois de uma primeira parte pouco intensa e com poucas oportunidades, a segunda parte foi mais intensa e rica em oportunidades de gol. Mas passando ao resumo, como tinhas dito, aos 5 minutos começou com o primeiro gol da partida por a parte de João Vitor, neste caso. Na sequência de um livro tal, cobrado por Manuel Santos, o guarda-redes do Salvaterra defendeu para a frente e João Vitor, oportuno, pôs a bola lá para dentro, fazendo 1-0. Até os 40 minutos não houve grandes oportunidades, como tinha mencionado. Até que João Vitor, isolado e pronto, guarda-redes, a finalizar com muita classe e entrar para o Vigente. Na segunda parte, mas logo aos 56 minutos, com uma nova tanto, num livro a profissional bastante cedo ao guarda-redes do Salvaterra. Aos 60 minutos, foi a vez de Otega, Salvaterra de Marques, a cabecear e a bola a passar perto do posto. Aos 74, bola na barra por Ricardo Coelho, na sequência de um livro lateral cobrado novamente por Manuel Santos. Aos 73, novamente, muito preso na bolsa de Salvaterra, com David Ribeiro a rematar e com o guarda-redes de Salvaterra novamente a defender, ia sendo um golo caricado. Aos 77, David Ribeiro, num livro direto, a posicionar mais bastante preso ao guarda-redes de Salvaterra. Na recarga, Fabinho coloca a bola no fundo da bolsa, mas é assinado fora de jogo. Aos 79, David Ribeiro, em nova oportunidade, mais bastante intervenção, e na recarga, Pedro Costa a rematar as malhas notais. Hoje 83, David Ribeiro, numa grande oportunidade, isolado no lado direito, com a bola para estar muito perto do posto. Hoje 86 minutos, surgiu o primeiro e único da partida para a turma de Salvaterra, num cobrado de duelo na lateral direita, e na pequena área, Ortega, a bola para dentro e a fazer o 2-1. Até o final, hoje 93, 95, 97, 98, 4 boas oportunidades para a turma de Samora. Vitória justa da turma de Samora. Ganhou bem, o árbitro esteve relativamente bem, mas teve só um bocadinho de erro, na minha opinião, não marcando um penalti aos 95 para a turma de Salvaterra. Nesse plano, acabou por expulsar Nisco e Xerol, que estava no banco.
Vamos agora à reportagem. André Risso, treinador do Salvaterrense, falou de uma semana muito complicada, com treinos com muitas ausências, o que se traduziu numa qualidade de jogo inexistente. Lamentou.
Analisando do início, diria que o início é o início da semana e esta semana foi muito complicada para nós. Acabámos só por treinar duas vezes, uma com 8 jogadores, outra com 9, e cancelámos um treino de 6 porque sinceramente não valia a pena. Tudo isso traduziu naquilo que foi a nossa qualidade de jogo, foi praticamente inexistente. Mesmo em termos de dinâmicas e tudo mais, não existiu. Não é que o Samora tenha feito um grande jogo, mas penso que foi mais competente e aproveitou melhor os erros individuais do que nós. E pronto, basicamente justifica-se assim o resultado que o Samora acaba por ser um justo vencedor. Há que dar os parabéns ao adversário e nós tentar refletir e perceber internamente aquilo que não estamos a fazer e melhorar. Basicamente é isto.
Por sua vez, Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, classificou a vitória da sua equipa como justa.
O Samora ganhou 3-1, fez um excelente jogo aqui, fez uma primeira parte de grande nível, uma segunda parte onde já estávamos à espera que íamos apanhar um Salvaterra, que estava a perder 2-0, queria seguir as linhas. Nós tentámos tirar sempre bem, mas nas costas do adversário tivemos ainda as melhores oportunidades, eles fazem um gol mesmo na reta final e aí obrigou-nos a dar procuração quase a explodir, mas mesmo assim o Samora conseguiu ainda ter mais oportunidades de fazer se calhar o 3-1 e o 4-1 do próprio Salvaterra, o 2-2. Por isso acho que é uma vitória completamente justa para um grande grupo de trabalho e um excelente grupo que a gente tem, um clube que nos dá as condições todas e por isso estamos de parabéns.
Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, equipa que somou a segunda vitória consecutiva fora de portas, não perde há 4 jogos, faz parte do grupo de 7 classificados nesta primeira divisão distrital. Recorde-se então que o campeonato regressa já neste sábado, jogo antecipado para sábado, 19 de março, precisamente o Rio Maior União de Tomar. A esta altura tudo aponta para que este duelo tenha lugar às 16 horas. Além deste jogo, o cabeça de cartaz da jornada 22, registro ainda para o Alcanenense Torres Novas, Rio Maior União do Tomar, Oriense Ferreira do Zêzere, Fazendense Salvaterrense, Samora Correia União do Almeirim, Glória do Ribatejo Abrantes e Benfica, Mação Cartacho e Benavente Amiense. Repetimos, o Rio Maior União do Tomar, que recorde-se, será jogado neste sábado que se avizinha. Num olhar estatístico para a atual primeira divisão foi distrital, numa altura que estão então cumpridas 21 jornadas, e aqui importa sublinhar que pela primeira vez o campeonato está a certo, ou seja, o número de equipas tem o mesmo número de jogos realizados, isto porque na última quarta-feira o União do Tomar acertou contas na deslocação ao Benavente, vencendo por 1-3, ou seja, nesta altura todas as equipas têm 21 jogos realizados. Importa então aqui olhar para alguns dados estatísticos, desde logo pela positiva para as equipas que conseguiram até agora o maior número de vitórias, precisamente Rio Maior e União do Tomar, ambas têm 16 triunfos consecutivos. A equipa menos batida é o Rio Maior, tem apenas uma derrota averbada, precisamente na deslocação até Fazendas de Almeirim. A formação treinada por Gonçalo Carvalho tem apenas uma derrota neste campeonato. No que diz respeito a números, mas em parcela, casa e fora, a única equipa que nesta altura está invicta a jogar em casa é precisamente o Rio Maior. Tem 7 vitórias e 2 empates cedidos. Ainda assim, União do Tomar e Fazendense são as equipas que mais vitórias têm a jogar em casa. Nada menos, nada mais do que 8 triunfos. O melhor ataque está entregue ao Rio Maior, 56 pontos, a formação Rio Maior. Então aqui a dominar-se nestes dados estatísticos. O mesmo serve para a melhor defesa. O Rio Maior tem apenas 11 golos encaixados. Já o melhor ataque, mas em casa, é do União do Tomar. Tem 32 golos marcados. A melhor defesa, também em casa, é do Rio Maior, que tem apenas 3 golos sofridos em apenas 9 jogos realizados. No que diz respeito a jogos fora de portas, o Rio Maior é a equipa que mais vitórias tem precisamente 9, isto em 12 duelos. Também é a equipa que menos derrotas tem apenas 1. E já agora, já que estamos a falar neste domínio Rio Maiorense, já por falar em golos marcados, Rio Maior também aqui leva a melhor, tem 29 golos marcados e a melhor defesa, ao contrário do que aquilo que seria suposto, não é do Rio Maior, mas é sim do Amiense. O Amiense tem apenas 6 golos sofridos fora de portas, é a melhor defesa na condição de forasteiro. O estatuto está então entregue ao Amiense, que curiosamente tem apenas 2 derrotas nessa condição de visitante. No que diz respeito a números, ainda há números, mas pela negativa, a equipa que menos vitórias conseguiu até agora foi o Glória do Ribatejo, tem apenas 2 triunfos, também é a equipa que mais jogos perdeu, tem 16 em 21 jornadas. O ataque menos concretizador pertence ao Ferreira do Zêzere, tem 21 golos marcados. A defesa mais batida está na posse do Glória do Ribatejo, tem 56 golos sofridos. Vamos também aqui dividir estes números totais por rendimento casa e fora. Começamos em casa para lhe dizer que também aqui o Glória do Ribatejo é a equipa que menos vitórias tem apenas 2, mas curiosamente aqui um estatuto que reparte com o Samora Correia. Samora Correia apenas venceu 2 dos 10 jogos realizados no seu campo da Morteira. Importa referir que um desses jogos foi precisamente diante do União de Tomar. No que diz respeito ao maior número de derrotas averbadas em casa, também aqui, sem surpresa, Glória do Ribatejo perdeu 6 dos 11 duelos realizados. O pior ataque caseiro está na posse do Amiense, com muita surpresa, e também do Sport Lisboa e Cartaxo, duas equipas que têm apenas 12 golos marcados em casa, têm efetivamente um golo avaraz negativo na condição de visitados. Já no que diz respeito ao rendimento fora de portas, o Glória do Ribatejo aqui não dá margem para dúvidas. Em 10 jogos fora de portas tem 10 derrotas. Nenhum ponto conseguiu. Efetivamente, é a equipa que mais jogos perdeu até agora, tem 10 derrotas. No que diz respeito a ataque, o Ferreira do Zêzere é o ataque menos concretizador no plano enquanto forasteiro, tem apenas 7 golos marcados. A pior defesa, essa, está entregue ao Glória do Ribatejo, que tem 35 golos averbados. Ficam então aqui estes dados estatísticos que nos ajudam a compreender um pouco sobre esta atual classificação da primeira divisão distrital. Vamos voltar já de seguida para uma curtíssima quarta parte de Hertz Desportivo. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta para a quarta e última parte de Hertz Desportivo. Tal como sublinhado, vai ser uma parte mais curta do que aquilo que é normal, até porque neste fim de semana não houve hóquei em patins, também não houve registo para os campeonatos nacionais de futebol, mas ainda assim temos mais futebol para lhe dar, neste caso, segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, o Moçarriense na Série C, Fátima e Entroncamento do Atlético Clube, ambos na Série B, já garantiram a qualificação para a ronda da subida naquela que será a segunda fase deste patamar competitivo da Associação de Futebol de Santarém. No caso do emblema do Conselho Escalabitano, o Moçarriense, essa presença já estava assegurada desde a última semana, sendo que esta ronda serviu para colocar a cereja no topo do bolo, ou seja, assegurar de forma matemática a vitória no respectivo grupo. Já o Fátima e o Entroncamento do Atlético Clube chegaram ao comboio que irá lutar pelo título como resultado dos triunfos obtidos neste domingo. Quanto à Série A, Forense e Águias de Alpiarça podem festejar na ronda que se avizinha. Vamos então aos resultados. Segunda divisão distrital, Série A, resultados da 15ª jornada, União de Santarém B, 0, Passo dos Negros, 0, Coruchense B, 0, Manhães, 7, Porto Alto, 1, Rebocho, 0 e Benfica do Ribatejo, 0, Águias de Alpiarça, 2, na frente Forense e Águias de Alpiarça, ambos com 35 pontos, 3º Manhães com 28, 4º Porto Alto com 20, 5º União de Santarém B com 19, 6º Rebocho com 12, 7º Coruchense B com 7 pontos, 8º Espaço dos Negros e Benfica do Ribatejo, ambos com 6 pontos. Próxima jornada a 20 de março, com os jogos Passo dos Negros, Coruchense B, Marinhães, Porto Alto, Rebocho, Benfica do Ribatejo e Águias de Alpiarça, Forense, aqui um duelo entre os dois da frente. Quanto à Série B, resultados da 15ª jornada, Vasco da Gama 2, Atalaiense 4, Entrocamento Atlético Clube 5, Caixarias 0, União do Tomar B 1, Fátima 3, Golganense 1, Riachense 0. Na frente, Fátima 36 pontos, segundo Entrocamento Atlético Clube com 34, terceiros Atalaiense e Golganense têm 22, quinto Riachense com 21, sexto Vasco da Gama com 17, sétimo União do Tomar B com 14, oitavo Caixarias 4 pontos, nono Vilarense com 2. Próxima jornada, também a 20 de março, Atalaiense, Entrocamento Atlético Clube, Caixarias, União do Tomar B, Fátima, Golganense e Riachense, Vilarense. Quanto à Série C, resultados, 15ª jornada, Pernas 2, Alfredo 0, Ortiga 5, Espinheirense 0, aqui a grande surpresa, Pego 1, Abrantes e Benfica B 1 e Tramagal 3, Aldeiense 2. Na frente, Moçarriense não jogou, continua a somar 100% de vitórias, tem 39 pontos, segundo Espinheirense com 30, terceiro Tramagal 24, quarto Abrantes e Benfica B com 23, quinto Pego com 17, sexto Ortiga com 16, sétimo Aldeiense com 11, oitavo Alferrede 8 pontos, nono Pernas com 3. Próxima jornada, 20 de março, Alferrede Ortiga, Espinheirense Pego, Abrantes e Benfica B Tramagal e o Aldeiense Moçarriense. E mesmo a chegar ao fim desta edição de Hertz Desportivo, vamos agora olhar para o basquetebol pela mão de José Rosado.
É verdade, nós temos aqui alguns resultados já do basquetebol deste fim de semana. Temos aqui informação de ontem, resultado, Chamusca Basket em Séniores a conseguir mais uma vitória, um resultado expressivo até, Chamusca Basket 70, Moscavide 44. Chamusca Basket está a disputar o Campeonato Nacional da Primeira Divisão Sénior no apuramento para saber quem é que fica na Primeira Divisão, ou seja, será uma espécie de play-out. Mas Chamusca lidera esta divisão com 18 pontos, com 10 jogos disputados, 8 vitórias e 2 derrotas. Está assim bem classificado para poder se manter na primeira divisão do Campeonato Nacional da Primeira Divisão deste Campeonato Nacional. Em relação aos resultados de hoje, a nível distrital e a nível da formação, temos aqui alguns resultados. Em sub-16 masculinos, o Abrantes perdeu em casa com o Casal do Grilo por 82-38, uma vitória expressiva dos pares do Entroncamento. Também em Abrantes, sub-14 masculinos, Abrantes venceu em casa desta feita ao Rio Maior Basket por 62-39. Resultados de hoje. Resultados de ontem, Santarém Basket B em sub-14 femininos 24, Amiense 98. Santarém Basket C, 49, Zona Alta, 38, também sub-14 femininos. Temos também o resultado de Santarém Basket 82, Almeirim, 37, isto em sub-18, masculinos. Temos também outro resultado em sub-19 femininos, Chamusca Basket 82, Amiense, 24. O resultado de ontem também, Santarém Basket 57, Basket Clube Tomar, 55, vitória com sexto nos últimos 2 segundos para a equipa do Santarém em casa, depois de Tomás estar a vencer por 6 pontos, não conseguiu assegurar o resultado. Chamusca Basket 50, Casal do Grilo 42 em sub-14 masculinos. Sub-19 femininos, Abrantes 114, Rio Maior 42. E por fim, CDTN 40, Santarém Basket B 23 em sub-14 masculinos, resultados de ontem. Paulo, e é isto para já de resultados que nós temos aqui. Fica a informação também que houve um convite da Associação de Basquete de Santarém para que o Rádio Hertz esteja presente nas festas de basquetebol este ano no Algarve, em Albufeira, mais uma vez, mais uma edição das festas de basquetebol. É um evento desportivo a nível de formação maior do país, com mais de 3 mil pessoas envolvidas, entre treinadores, atletas. É um encontro de seleções distritais nacional em Albufeira, que começa a 9 de Abril, e há este convite para sermos parceiros da Federação Portuguesa de Basquetebol como representante, eu próprio ser o representante e dar conta dos resultados das seleções distritais sub-14 e sub-16 masculinas e femininas a nível do distrito de Santarém. Portanto, vamos ver se isto se concretiza, e é mais um grande evento com o apoio da Rádio Hertz.
Aqui o basquetebol em destaque é mais uma edição de Hertz Desportivo pela mão de José Rosado. Já sabe, vamos voltar com mais uma edição de Hertz Desportivo na próxima segunda-feira. Em destaque, então, toda a matéria desportiva desse fim de semana. Quanto à Hertz, vamos ainda perceber se efetivamente o duelo desta terça-feira entre Turquel e Sporting de Tomar será adiado. Recorde-se que o emblema Nabantino está com um surto de gripe A e, caso tenha que se apresentar, irá entrar muito enfraquecido. Depois, no sábado, também, se tudo correr pela normalidade, teremos o Sporting de Tomar Valongo, ou não. Caso se confirme novo adiamento, a formação leonina irá então também ver adiado esse duelo diante do Valongo. Também no sábado, emissão especial para acompanharmos esse jogo, o jogo do título, Rio Maior, União do Tomar. Já sabe, então, muito desporto na Hertz. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.